Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas, que somos todas mesmo. Ai não, temos um, dois senhores, três. Hoje estamos muito bem representados. Gostávamos, em primeiro lugar, em representação do grupo parlamentar do PSD, de agradecer a vossa presença e, desde já, também os vossos contributos, que eu gostava muito de ter lido alguma coisa, mas o grupo parlamentar do PSD até agora ainda não teve acesso ao que enviaram por escrito. Naturalmente vai-nos chegar e leremos e com toda a atenção e tomaremos boa nota de, tudo aquilo que aí dizem e, naturalmente, é com esses contributos que também iremos trabalhar a especialidade. Saberão naturalmente que a posição do PSD quanto a estas matérias é clara. O anterior governo aprovou um conjunto de medidas, por um lado reforçando a participação das mulheres na tomada de decisão económica e por outro no sentido de que houvesse uma progressiva eliminação das diferenças salariais entre homens e mulheres. Aliás, matérias que ainda estão na especialidade no Parlamento e que baixaram muitas delas um pacote de medidas no âmbito também destas diferenças salariais. Portanto, não foi só o anterior governo, foram todos os governos nos últimos anos que têm vindo a legislar nestas matérias. Mas, em termos de medidas concretas, saberão naturalmente que houve várias resoluções do Conselho de Ministros nestes sentidos, tentando contrariar uma tendência que é histórica nesta questão das desigualdades salariais e sempre penalizadora para as mulheres. Por iniciativa do anterior governo também, a Comissão Permanente de Concertação Social debateu estas questões e foram, entretanto, aprovadas várias medidas legislativas nesse mesmo sentido que eu me poupo de estar a elencar, porque todas temos hoje certamente de regressar às nossas casas e algumas delas ainda têm muitos quilómetros para fazer. Mas, nesse mesmo sentido e na sequência de uma resolução de Conselho de Ministros, foi assinado um compromisso no sentido de virem a ser incorporados 30% de mulheres nos membros do sexo subrepresentado, perdão, nos conselhos de administração das empresas, e este compromisso foi assinado para ser cumprido até 2018 e das 16 das empresas cotadas em bolsa comprometeram-se a alcançar, portanto, esta percentagem de 30% até 2018. Portanto, o PSD é fiel aos compromissos que assumiu. Pensamos que este caminho da autorregulação ainda não se esgotou, mas também não somos contrários às cotas. Portanto, a proposta de lei e o projeto de lei que estão em discussão terão o seu caminho na especialidade e o PSD cá estará para, se assim o entender, apresentar as propostas que entenda oportunas. E, portanto, em nosso entender, como dizia, este caminho da autorregulação ainda tem o seu percurso a fazer e, portanto, temos a oportunidade e também a obrigação de dar o benefício designadamente às empresas. Como bem dizia a Sra. Presidente Lina Lopes, é para nós muito importante percebermos que se o setor público não cumpre e não dá o exemplo, que efetivamente seja dado este benefício às empresas privadas para que possam atingir através dos seus próprios meios estes níveis de paridade nos seus conselhos de administração. E para já é só, muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra agora à deputada do Partido Socialista, Carla Tavares. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu aproveito também para cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Mulheres da UGT e, bem assim, o membro do Secretariado Nacional também, Dra. Soraya Duarte. Agradecer o contributo que foi dado, mas parece que não foi remetido e se calhar solicitava à Sra. Presidente que, se caso seja, venha a ser remetido diretamente para a Comissão, que pudesse vir a ser distribuído por todos os grupos parlamentares. Queria também felicitar a Sra. Presidente da Comissão de da Comissão de Mulheres, sim, perdoe-me, pela subscrição da Carta Aberta Pública que veio apoiar esta proposta de lei do Governo, que de facto e no entendimento do Partido Socialista é uma proposta que tem uma grande mais-valia, desde logo porque tem sido mostrado que, não obstante ainda faltar algum tempo até 2018, mas falta apenas um ano, não é assim tanto, o que é certo é que tem demonstrado que a autorregulação não é suficiente e, aliás, tem sido também esse o entendimento, quer do Conselho da Europa e através e a própria diretiva que a doutora Lina Lopes já há pouco referiu, esclarece-o bem, e também a ONU Mulheres também tem dado pareceres nesse sentido, que a autorregulação não é suficiente desde logo, porque caso, é uma questão de compromisso, mas caso não seja cumprido, não há qualquer sanção, e passamos aqui a estar dependentes só de uma questão de vontades, e tem-se também consolidado que os efeitos têm tido uma progressão muito lenta. De facto, não há dúvidas que há uma necessidade de que a legislação obrigue as empresas a haver cotas, a introduzir cotas de participação de mulheres, como aliás aconteceu na lei eleitoral, e não nos podemos esquecer, e na altura essa lei não foi apoiada por todos os grupos parlamentares, mas o que é certo é que se não fosse assim, certamente hoje não estaríamos aqui o número de mulheres que estão nesta sala, e também permitam dizer-vos que, pelo menos é essa a minha convicção, que se não estivessem hoje tantas mulheres no Parlamento, não havia tantas questões que hoje se discutem e que são essenciais para a sociedade portuguesa, que não eram discutidas, não havia leis que hoje são essenciais para o nosso país, também não eram aprovadas, não eram sequer levadas à discussão, e não há dúvidas que a participação das mulheres na política tem trazido uma mais-valia para o nosso país, e isso também isso vai acontecer certamente ao nível empresarial, porque, e aqui muitas vezes nós falamos na questão da competência, e tal como aqui foi referido, os dados são públicos, o número de mulheres qualificadas e concursos públicos, concursos superiores, é bastante superior ao dos homens, mas não obstante isso, não deixa de ser curioso, e eu queria fazer aqui esta tónica, que muitas vezes a questão da competência, não é? E neste tipo de situações, quando se fala em cotas, há sempre quem fale na questão da competência, mas que a questão da competência seja sempre colocada ou questionada do lado das mulheres. Questiona-se sempre a competência nos 33%, nunca se questiona a competência nos restantes 67%. E isso é uma questão essencial e que merece a nossa reflexão, porque, de facto, como se nós, as mulheres, é que têm que estar constantemente a dar provas da nossa competência. E, de facto, enquanto assim for, enquanto houver esta mentalidade, não há outra forma para que se afirme a necessidade de haver mais mulheres na política, nas empresas, nos órgãos de decisão, que não seja esta forma pela via legislativa. É essa a posição que também o Partido Socialista defende, e por isso também queria agradecer o contributo dado pela Comissão de Mulheres da UGT nesse sentido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, dizer apenas que, efetivamente, estive a confirmar, nós aqui no Parlamento não recebemos o parecer e, portanto, obviamente que estamos disponíveis a receber e para o distribuirmos aos grupos parlamentares, mal eles cheguem. Portanto, fica essa nota para esclarecer. Pode ter sido outro circuito, mas, de facto, ainda não chegou. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sandra Cunha.
Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Apenas reforçar os agradecimentos que já foram feitos pela disponibilidade de estarem aqui, pelo vosso contributo para debatermos esta matéria e para avançarmos nesta área. Eu não tenho grandes questões a colocar, ainda para mais depois do que ouvi na primeira intervenção. É também convicção do Bloco de Esquerda, e por isso apresentámos este projeto, que o Estado deve, efetivamente, tem essa responsabilidade de dar o primeiro passo e de passar a mensagem e o exemplo, não é? De fazer realmente na sua casa, arrumar a sua casa da forma que se pretende que os outros arrumem também a sua. Eu queria só reforçar que A presença das e a participação das mulheres nos órgãos de tomada de decisão é aquilo que se dizia agora, temos que estar sempre a justificar e nós estamos aqui sempre a tentar argumentar e a tentar arranjar razões, justificações para, peço o pleonasmo, para justificar a presença de mulheres nos órgãos de tomada de decisão. Mas isto é acima de tudo, primeiro que tudo isso, primeiro que todas as razões que existem e que nós conhecemos, é uma questão de justiça, é uma questão de direito. A população é constituída sensivelmente metade-metade por homens e mulheres, não há qualquer razão para que as mulheres não estejam representadas em todos os órgãos, em todas as profissões, em todos os lugares, onde queiram, sem entraves, sem bloqueios, da mesma forma que os homens estão, e até já agora a necessidade de justificar coisas que os homens não justificam. Portanto, era só mais este comentário, este reforço, e realmente eu também tenho pena que ainda estejamos nesta altura a falar, a tratar destas questões, e que sejam necessárias estas leis, quer dizer, que sejam necessárias estas iniciativas que impõem cotas para que, de facto, as mulheres cheguem a estes lugares de tomada de decisão. São lugares de poder, evidentemente, e quando se trata de questões de poder, quem tem o poder tenta sempre agarrá-lo mais um bocadinho. É normal. É aquilo, não devia ser normal, mas é normal. De qualquer das formas, pronto, agradeço o vosso contributo. Também tinha ficado com essa dúvida, porque não tinha... Pensei que me tivesse escapado o parecer, mas já percebi que, entretanto, não chegou. Irá chegar e iremos tê-lo em consideração, com certeza. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra à Sra. Deputada da CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a presença da Comissão de Mulheres da UGT, a Dra. Lina Lopes e a Dra. Soraya Duarte. Na linha daquilo que já foi dito, dizer-vos que no CDS somos, obviamente, também favoráveis a uma maior representação das mulheres e à produção de legislação específica, como elencaram na vossa exposição inicial. Eu acho que isso nos une a todas aqui. O problema é depois como, não é? E é onde as diferenças se manifestam. Nestes princípios, ninguém questiona. E, portanto, para o CDS não é ainda claro, e por isso estas audições são úteis e os contributos que vierem por escrito também têm sempre mais detalhe e mais fundamentação, não é ainda claro sobre exatamente... sobre o que é que deve incidir a legislação e que áreas deve cobrir. Obviamente que nós reconhecemos o impacto da Lei das Cotas aqui, a Assembleia da República é um bom exemplo do funcionamento das cotas, mas de facto questionamos desde o princípio a imposição articulada com o regime sancionatório às empresas do PSI 20, sem ainda o Estado ter a sua casa arrumada, tendo havido exemplos recentes, como por exemplo a Caixa Geral de Depósitos, onde se perdeu uma oportunidade de dar esse exemplo e de levar este discurso à prática. Por outro lado, na proposta do Governo, a forma como as cotas são concretizadas, todos os mecanismos que decorrem da maneira como o sistema de cotas é apresentado, também nos têm oferecido várias dúvidas. No regime sancionatório, na abrangência, nos executivos e não executivos, é uma das coisas também que nos têm feito pensar. E, portanto, estamos, como digo, nessa fase de análise do que é que poderão vir a ser propostas de alteração que possamos apresentar nesta matéria. E, finalmente, temos uma outra questão de fundo, que também já foi aqui colocada pela Sra. Deputada Ângela Guerra, que tem a ver com a necessidade de associar um instrumento como o que esta lei prevê com uma série de outras medidas, digamos mais indiretas, mas que são essenciais também para a promoção do papel da mulher no mundo do trabalho. Nós podemos impor um sistema de cotas muito bonito para as empresas do PSI 20, mas para que consigamos garantir que todas as mulheres que trabalham em geral, seja qual for o seu contexto, tenham as condições para poder chegar aos lugares ou ter o tipo de trabalho que gostariam de ter, é preciso garantir que há toda uma componente que afeta várias áreas, desde a relação com os filhos, com os ascendentes a cargo, a relação na escola, as consultas nos centros de saúde, toda a questão até da mobilidade, que tem que ir sendo, obviamente não estou a dizer que tem que ser resolvida por uma lei, mas também tem que ir sendo prevista para que estes instrumentos depois um dia possam desaparecer e a situação se possa manter em benefício de todos. E, portanto, termino dizendo que percebo que o vosso contributo foi entregue ao Governo, naturalmente, onde fazia sentido, mas agora para nós também seria muito útil para podermos fechar este ciclo de audições e poder passar à fase de redação com mais informação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra à doutora Helena Lopes para um comentário final sobre esta matéria. Faz favor.
Muito obrigada pelas questões e afirmações. Eu teria muito para dizer e vou começar efetivamente pela deputada Ângela Correia, do PS, Guerra, escrevi mal. Efetivamente, foi discutido. Foi. Peço desculpa. Foi discutido em CPCS, eu estava lá na altura, efetivamente, penso que muito tem sido feito, fizemos, o outro governo também fez, mas vamos ver que caminho é que nós podemos continuar a fazer. Isso agora é que nos interessa, o que é que nós podemos fazer mais. Eu, por exemplo, achava que devia haver nesta comissão cotas, porque só estamos aqui mulheres, tirando um deputado, que não é. Por isso eu acho que também nesta comissão, aquilo como nós pedimos, também deviam de haver cotas, porque senão estamos a discutir sempre para nós. E eu digo aqui, como digo em Bruxelas, como digo em todas as comissões onde estou, não concordo com comissões discutir algo que parece que é de mulheres, só com mulheres. Estamos a falar para nós. E aí deixava, e gostaria que ficasse, e que fizessem também aqui dentro cotas, porque só discutindo de igual para igual é que nós chegamos a algum consenso, porque senão estamos a falar para dentro, como eu digo. Bom, queria começar por aí. Depois, o não ter recebido, nós enviámos em julho, mas para o Governo, porque foi o Governo que nos pediu, e nós enviámos para o Governo no dia 23 ou 24 de julho. Eu irei fazer e enviar efetivamente para a Senhora Presidente e depois daí. Sobre as empresas do PSI20, ter algumas dúvidas, é claro, e aí também estou de acordo. Alguma coisa devia ter sido feito na Caixa Geral de Depósitos e não foi feito. E aí também lamento que o Governo queira implementar estes dados também não tenha feito. Aí também estamos completamente de acordo. Mas acho que primeiro temos que arrumar a nossa casa a nível do sistema público para depois começar a exigir nas outras. E já agora queria também falar aqui de algo que o Bloco de Esquerda também falou sobre os órgãos e instituições escolares, ensino, etc. Lamento que, por exemplo, a maior universidade deste país, que é a Universidade de Lisboa, com tanta mulher doutorada, que tenha apenas e só homens a nível das reitorias. Por isso eu acho que também aí tem que ser visto. Na Universidade, na Universidade de Lisboa, temos apenas homens com tantas mulheres catedráticas e doutoradas como temos também aí, e aí também tenho que dizer que o Bloco de Esquerda também já começou a aflorar este assunto, e eu acho que é um assunto que tem que ser visto e é público, obviamente. Mais, sobre, o que é que eu vi aqui também que era interessante, há uma coisa que nós queremos dizer, nós não vendemos ou não vimos aqui dizer que estamos de acordo ou não estamos de acordo e não fazemos na nossa casa. Neste momento temos um projeto que vamos avançar a partir deste mês sobre planos de igualdade nos nossos sindicatos. Porque aquilo que acontece nas empresas também acontece com os nossos sindicatos. E nós neste momento temos um projeto que vamos começar a trabalhar, que vai ser apresentado, se calhar no final deste ano ou para o ano, dia 8 de março, um projeto que vamos trabalhar com planos de igualdade e com a Universidade e a UGT. Por isso, nós não ficamos só vir aqui dizer ou criticar ou o que é que se deve fazer, quando nós próprios também o estamos a fazer em nossa casa, e agora com o Congresso da UGT, nós também temos mais mulheres no nosso Secretariado Nacional, mulheres mais jovens, mulheres que estão a entrar agora também na atividade sindical, porque é uma atividade também muito, desculpe o termo, machista, é uma atividade de homens. E nós, mais do que nunca, temos que fazer alguma coisa também pelas mulheres trabalhadoras. Como disse muito bem Ana Rita Bessa, e posso lhe dizer que a UGT defende-se, e também enviámos isso, por exemplo, no âmbito da reforma da Segurança Social, nós gostaríamos de introduzir uma majoração na contagem de tempo para a reforma que tenha em conta o número de filhos. Não é só para mulheres, mas temos que ver o que é que fica efetivamente com os filhos e como é que isso se faz. Também falámos na utilização adequada, nomeadamente regulada por via da negociação coletiva, do regime de organização do tempo de trabalho, regime de teletrabalho ou de banco de horas, que promova uma efetiva conciliação entre o trabalho e a vida profissional e a vida familiar. Também falámos no reforço dos equipamentos sociais de assistência a filhos deficientes, não é só filhos, é porque temos os deficientes, porque as mulheres também são as cuidadoras, idosos e outras pessoas que careçam de cuidados especiais. Também falámos de saúde para que quem cuida não seja penalizado no trabalho. E também gostaríamos de ter uma maior efetividade na lei da área da parentalidade. Também enviámos esses dados e estamos de acordo com a senhora deputada Ana Catarina Bessa, assim como estamos de acordo com o Bloco de Esquerda. Eu mudo os nomes, isso é mais chatice, já que o professor era a mesma coisa. Pronto, se fossem números era mais fácil. Também estamos de acordo com o Bloco de Esquerda quando fala nas instituições de ensino. Eu não sei se Soraya se me esqueci de alguma coisa, se é necessário. Penso que falei sobre... sobre as cotas. É um mal necessário. Mas eu tenho muito medo que qualquer dia nem existam cotas, porque eu sei que existem áreas partidárias que, se possível, acabariam com as cotas, porque acham que o mérito, efetivamente, nunca se falou tanto em meritocracia desde que as mulheres entraram, certo? Eu gostava que analisassem os currículos das mulheres e dos homens, deputados ou não, não me interessa agora, são deputados, são de empresas, etc., que olhassem bem para os currículos. Para uma mulher chegar onde chegou, onde vocês estão neste momento, foram extremamente escrutinadas por todos. E quando entram, às vezes, até são ditas outras coisas. Por isso, o que eu acho é que tenho pena que ainda questionem as cotas e que as mulheres questionem as cotas. Eu também seria contra se não fosse um mal necessário. E enquanto não provarem que as mulheres continuam a entrar quando não existem cotas, ainda não me conseguiram provar, não só aqui como noutros locais. Por isso, sou a favor das cotas, como eu penso que a grande maioria está aqui, estará a favor das cotas. E peço que tenham cotas para homens também aqui dentro.
Muito obrigada, doutora Helena Lopes. Fica o desafio, que vai também ao encontro de uma preocupação que as deputadas desta subcomissão recorrentemente têm afirmado, que é a presença de homens na discussão de assuntos de igualdade, dado que a igualdade, como dizes, a própria ONU Mulheres, os direitos humanos das mulheres são direitos humanos e, portanto, sendo direitos humanos, e mesmo que fossem só das mulheres, devem ser defendidos por todos, homens e mulheres, que se preocupam com a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Não sei se, por parte de alguma das senhoras deputadas, querem colocar... mais alguma questão? É que acabou de chegar a informação que a Comissão da Igualdade de Homens e Mulheres da CGTP, se não chegar a tempo que não está a chegar, que enviaria, por dificuldades que têm de agenda, que enviaria o seu parecer para depois ser distribuído. Portanto, assim sendo, estamos relativamente mais à vontade com o tempo disponibilizado para esta audição, pelo que, se quiserem colocar mais algumas questões, não querendo. Portanto, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade da Comissão de Mulheres da UGT, quer da doutora Helena Lopes, quer da doutora Soraya Duarte, para nos darem conta do vosso olhar sobre estas matérias, olhar de sindicalistas que têm, relativamente às áreas de trabalho, uma trajetória informada das dificuldades e de como as oportunidades também não raras vezes são muito bloqueadas quando se trata de construção de trajetórias de igualdade e da afirmação do saber das mulheres nas áreas da liderança. Portanto, muito obrigada, e não posso deixar de referir, só mesmo para finalizar, que está em curso o desafio lançado pela ONU, o Planeta 50-50, para a Agenda 2030, e que vai justamente nesta linha, no sentido de alertar todos os Estados-membros de que o saber e a qualificação das mulheres não está a ser aproveitado nas áreas de liderança e, portanto, encontraremos seguramente as melhores estratégias que nos permitam ultrapassar as dificuldades e os bloqueios que se têm colocado à igualdade de oportunidades e à integração e ao aproveitamento das mulheres nas lideranças, não só políticas, neste caso, nas lideranças económicas. Senhoras deputadas, se mais nada houver a dizer, eu agradeço mais uma vez a vossa presença. Ficamos então a aguardar o vosso parecer por escrito, que obviamente, sendo mais pormenorizado, também informa melhor o nosso trabalho, e desejar um excelente trabalho na área que o desenvolvem e na área da igualdade, que sabemos que é muito importante também na área sindical, dado que é através de trabalhos como aqueles que desenvolvem que os progressos vão fazendo. Muito obrigada e bom fim de semana para todas. Deputadas, eu peço imensa desculpa, tinha aqui duas notinhas para vos colocar ainda antes de terminarmos a nossa reunião. Eu agradeço a vossa presença e nós continuaremos aqui com questões mais de ordem interna. Ocupo só mais dois minutos. Um deles... Duas questões, uma delas prendem-se com a definição agora dos nossos timings, portanto as audições previstas já foram realizadas, e eu perguntava às senhoras deputadas se querem definir, a primeira comissão nunca tem tempos muito rígidos, mas eu acho que era importante também para nos organizarmos do ponto de vista de novos avanços, que pudéssemos sair daqui com um tempo para a apresentação das propostas. O razoável é entre 8 a 15 dias, hoje é sexta-feira, eu iria propor que não fosse 2 a 8 dias, mas na segunda-feira seguinte, ou seja, teríamos aí cerca de 10 dias para apresentar. Dia 5 de maio é? De alteração, portanto, se considerarem razoável, ou outro prazo que entendam, eu só estou a fazer aqui uma proposta em função dos tempos normalmente utilizados para este tipo de apresentação de propostas. Portanto, deixava à vossa consideração, se concordarem com esta proposta, se não, outra que queiram sugerir, mas era importante que não demorássemos muito tempo. Para enviar agora, já relativamente a esta matéria, as nossas audições ficam concluídas. Portanto, será enviar e já será, portanto, agora o resto do trabalho, que é o processo legislativo, far-se-á em sede, não de subcomissão, mas mesmo da primeira comissão. Faz favor, senhora deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD entende que não tem ainda reunidas nem sequer os pareceres destas entidades todas que foram sendo indicadas pelos grupos parlamentares, designadamente, por exemplo, este da UGT, ainda não temos, da CGTP também não, mas pronto, partindo do pressuposto que eles entretanto chegarão, obviamente, mas ainda assim nós temos alguma dificuldade nos agendamentos da semana que vem, não conseguimos garantir sequer que consigamos reunir o meu grupo parlamentar. E por isso eu solicitava aos demais grupos parlamentares que o prazo, em vez do dia 5, pudesse ser dia 12 de maio. Como Vossa Excelência entende, se entende. 3. É que para a outra semana depois temos a... E a outra é as jornadas parlamentares CDS. É que temos montes de grupos de trabalho a acabar prazos, por exemplo, na área da saúde, eu não consigo. Eu não consigo.
Senhoras deputadas, podemos então concordar com esta proposta apresentada pelo PSD, portanto então ficará estipulada essa frase e eu comunicarei ao Sr. Presidente da Primeira Comissão. Uma outra questão, que é um despacho do Sr. Presidente da Primeira Comissão, chegou ao Parlamento uma carta enviada pelo senhor... estou a tentar perceber... Bom, chegou ao Parlamento um documento sobre a Declaração Universal da Igualdade de Género, uma proposta que nos foi enviada pelo Sr. Professor Rui Nunes. Eu estava a tentar associar este senhor... já encontrei. Presidente da Associação Nacional de Bioética, para que o Parlamento se pronunciasse relativamente a esta carta, dando conta que o próprio Presidente da República e também o Governo já manifestaram expressamente o seu apoio a este projeto. Portanto, os serviços penso que já enviaram esta carta que nos chegou através do Sr. Presidente da Primeira Comissão, e eu gostaria de vos perguntar que metodologia é que querem adotar para que nós nos pronunciemos sobre a apresentação desta proposta de Declaração Universal. Se querem promover algumas audições, se alguém se define um relator para apresentar um parecer. Portanto, eu deixo à consideração das senhoras deputadas. Senhora deputada Carla Tavares.
Senhora Presidente, muito obrigada. Dado que o grupo do Partido Socialista que integra esta subcomissão e que hoje está assegurado com aquilo que nós chamamos entre nós supranumerárias, eu pedia se calhar ou algum prazo para nos pronunciarmos ou informar que depois daremos essa informação por escrito com conhecimento, obviamente, aos restantes grupos parlamentares.
Pois, de facto, isto já nos chegou por vias diferentes, quer diretamente do gabinete do PAR, quer da comissão, quer os próprios, portanto... Já demos conta da relevância do tema, mas eu de facto não sei processualmente qual é a melhor maneira. Eu também fiquei, a verdade é que não fiz nada sobre o assunto porque fiquei sem saber muito bem como tratar. Por isso, se calhar, tendo em conta que eu sou a mais inexperiente aqui, aguardo pela vossa do outro parecer e discutiremos depois talvez numa próxima reunião. Bem sei que há de ser preciso fazer alguma coisa àquilo, mas não sei exatamente o quê.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Angela Guerra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de transmitir que, efetivamente, este documento nos chegou por várias vias, designadamente à direção do grupo parlamentar. E como entendemos que é matéria da primeira comissão, eu falei com o vice-presidente responsável da minha bancada e o grupo parlamentar do PSD pronunciar-se-á através da primeira comissão e designadamente dos colegas que acompanham as matérias na primeira comissão. Depois podemos fazer chegar à subcomissão, porque obviamente será uma posição... igual para todas as comissões e subcomissões. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Portanto, isto efetivamente foi, eu também tive conhecimento agora, foi despachado pelo Sr. Presidente da Primeira Comissão para a Subcomissão da Igualdade. Eu deixava a hipótese para ponderarmos e para, numa próxima reunião, ponderarmos sobre ela ou sobre outras, de eventualmente podermos promover uma audição do Sr. Professor Rui Nunes para uma apresentação, um pouco neste contexto da carta. Parece-me uma proposta muito interessante para poder dispensar uma conversa mais aprofundada sobre a matéria e restringir-se apenas à leitura de um documento. Deixo esta hipótese para pensarmos em conjunto e então na próxima reunião da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação decidiríamos relativamente a esta matéria. Senhoras deputadas, mais uma vez, faz favor, Sra. Deputada Angela Guerra.
Sr. Presidente, já que estamos a tratar de matérias procedimentais, eu requeria que pudéssemos inscrever um outro assunto aqui no debate e eu acho que todos os grupos parlamentares, com exceção do PCP, estão aqui presentes. E por isso ponho à vossa consideração aquilo que eu vou dizer. Relativamente à audição regimental que tivemos esta semana, eu devo dizer que o grupo parlamentar do PSD entende que foi perfeitamente desadequada à forma como ela foi feita em termos procedimentais. Porquê? Porque isto nunca tinha acontecido, Senhora Presidente.
Regimental, desculpe, pode especificar, do Senhor Ministro Adjunto.
Eu estou a falar em termos procedimentais, Senhora Presidente. Porquê? Porque, como todas nós percebemos, quem estava presente na reunião, assim que o grupo parlamentar do PSD acabou de fazer as suas perguntas, a sua intervenção, o próprio Senhor Ministro ia pegar no microfone para responder diretamente aos grupos parlamentares. Nós, já por diversas vezes, isto tem a ver designadamente com a forma de trabalhar da Primeira Comissão, que bem sabemos que a Primeira Comissão é legítima para, tem toda a legitimidade para decidir como bem entender a sua forma de trabalho, como todas as outras comissões têm formas diferentes de trabalhar e tempos estipulados que a Primeira Comissão não tem, mas ainda assim, como nós, subcomissão, temos que trabalhar juntamente com a Primeira Comissão e porque há regras que não estão escritas nesta Casa, mas que foram institucionalmente sendo aceitas por todos ao longo de muitos anos, uma delas é que efetivamente nas primeiras rondas seja dada a palavra aos grupos parlamentares e que de seguida os senhores ministros possam responder diretamente. Isto para também agilizar e facilitar a resposta aos senhores ministros, porque não é fácil estar 3 horas a ouvir vários senhores e senhoras deputadas a debitar, peço desculpa pelo termo que eu estou a utilizar, mas é assim, fizemos mesmo muitas perguntas ao senhor ministro e depois, coitado, foi apontando ele e a senhora secretária de Estado tudo aquilo que lhe foi perguntado em catadupa para depois ter a oportunidade de responder no final das rondas de todos os grupos parlamentares falarem. Nós não concordamos com esta metodologia, senhora Presidente, para além de já termos tido alguma dificuldade em aceitar que não haja segundas rondas, mas foi aceito por todos os grupos parlamentares e é assim, há regras que são mesmo assim, quando a maioria entende que assim é, temos que respeitar. Agora, não só não haver segunda ronda e, portanto, não haver possibilidade de contraditar o que quer que seja, e ainda assim não haver a possibilidade de o Sr. Ministro responder diretamente às perguntas que são colocadas pelos grupos parlamentares, é que nós não concordamos e agradecíamos na próxima audição isso mesmo fosse transmitido ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, senão o grupo parlamentar do PSD vai ter que fazer o que entender quanto a isso nas circunstâncias que lhe forem colocadas na altura. E agradecia a vossa paciência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ângela Guerra. Eu própria transmitirei essas preocupações ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, mas como compreenderá, essas questões deverão ser debatidas em sede de Primeira Comissão, porque, obviamente, as metodologias são definidas nessa sede e a subcomissão não é autónoma, mas no que diz respeito a essa matéria, não tem poder nenhum por ela própria para definir as regras que a Primeira Comissão entende mais adequadas. De todo modo, transmitiremos essas preocupações ao Sr. Presidente e seguramente será criado um espaço na Primeira Comissão para esse tipo de matérias poderem ser discutidas. Se mais nada houver a dizer, Srs. Deputadas, muito obrigada pela vossa presença e bom fim de semana para todas.